Mas o assunto obesidade também será tratado agora no programa com a doutora Bruna Boaventura, ela que é pesquisadora e professora de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Algumas pessoas têm dúvidas. O que, que é uma obesidade, né? Doutora, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, doutora Bruna.
Oi, bom dia.
Doutora, obrigado por falar conosco. Obrigado por nos atender. Você fala de Florianópolis, é isso?
Isso, aham.
Ok. Doutora, o que, que é considerado a obesidade? Como é que se faz o diagnóstico?
Especialmente a obesidade, inclusive esse ano a gente teve algumas mudanças no diagnóstico, mas a obesidade é um acúmulo de tecido adiposo, ou seja, tecido gorduroso, né, no corpo. Então, a gente, né, utiliza o IMC como uma ferramenta simples de diagnóstico, mas a gente também avalia por outros aspectos que envolvem outros órgãos do nosso corpo que podem não funcionar direito. Então, a obesidade hoje a gente não caracteriza simplesmente por um número do IMC. A gente olha, analisa, né, de forma global a saúde do paciente.
Perfeito. Algumas pessoas, você olha para elas, têm uma estrutura corporal forte, são altas e são encorpadas, ou seja, tem massa, né? Você olha assim, aquela massa que eu digo, elas têm muita presença de corpo, vamos dizer. Mas muitas vezes não caracteriza obesidade, não é?
Não, aí por isso que a gente faz hoje uma análise mais profunda também de tecido de gordura, tecido muscular. Então, muitas vezes um atleta, ele vai ter um IMC, digamos, de 35. Mas a maior parte da composição corporal vem de músculos, né, de massa magra. Então, a gente não pode só usar o IMC como parâmetro, né? Então, precisa avaliar essa composição corporal também, mas também o quanto que esse percentual de gordura, ele impacta na saúde do indivíduo. Então, às vezes com outras doenças associadas, né, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, é uma análise mais global, né, do paciente.
Perfeito. Queria perguntar para você, o que causa obesidade? É genético? É comportamental? O que mais influencia?
A gente fala que a obesidade é uma doença que é multifatorial. Ela é muito complexa, né, da gente colocar uma causa única, porque não existe uma causa única. Mas a genética é um grande aspecto que influencia na obesidade. A gente tem os aspectos que a gente chama que são biológicos e genéticos, que são dentro do próprio indivíduo. Então, né, toda a parte biológica que está dentro do corpo do indivíduo tem várias questões, né, tanto de biologia quanto de genética. Mas a gente também tem as partes externas ao indivíduo, que envolve aspectos do ambiente, né, que envolve aspectos que o indivíduo não consegue necessariamente controlar por si só. O comportamento, ele é um aspecto interno que está dentro, né, do nosso comportamento, enfim, das características mentais do indivíduo, mas a gente também tem o nosso comportamento de acordo com um gatilho externo, por exemplo. Então, às vezes as pessoas ficam falando de uma maneira como se a obesidade fosse uma falta de força de vontade ou uma escolha pessoal, uma falta de disciplina. Isso é muito errado, porque a obesidade, ela tem toda um poderoso aspecto biológico que faz com que as pessoas tenham, muitas vezes, uma desregulação no apetite, na saciedade, na fome. Tem todos aspectos comportamentais que são da própria doença. Então, às vezes a gente busca causas simples, mas essa doença é uma das doenças mais complexas que a gente tem hoje. E como ela é multifatorial, não é só eu controlar uma coisa que vai diminuir a obesidade. Então, esse que é o grande desafio. A gente precisa de várias frentes, seja de governo, seja dos profissionais de saúde, seja da questão cultural, social, para que a gente consiga realmente cuidar das pessoas que vivem com obesidade.
Aliás, não há uma explicação concreta, né? Muitas vezes é uma família não, que tem o pai e a mãe que são obesos, o filho não, ou até o contrário, né?
Sim, a genética é um grande fator, né? Então, se o pai ou a mãe tem obesidade, a chance do filho ter obesidade, ela é muito maior. Então, sim, a genética, ela é um grande fator que a gente precisa, sim, levar em consideração.
O estilo de vida, a alimentação, a falta de atividade física, isso tudo contribui para a obesidade, não é?
Sim, isso também pode estar relacionado, mas não só. É porque às vezes as pessoas falam como se fosse só isso, a única questão associada à obesidade. E às vezes a gente vai ter uma pessoa que ela tem uma vida mais ativa, que ela tem um consumo alimentar, né, uma dieta ok, mais adequada, mas mesmo assim ela não consegue tratar a obesidade dela, ela não consegue melhorar a própria doença. Então, a gente tem que cuidar muito para tentar entender a individualidade de cada pessoa com obesidade, porque uma pessoa pode ter desenvolvido obesidade depois da gestação, outra pessoa pode ter desenvolvido obesidade desde que nasceu, ela nasceu com obesidade, outra pessoa pode ter desenvolvido obesidade depois de um quadro de depressão, com medicação, enfim. Então, tem várias formas da obesidade aparecer na vida de um indivíduo, né? Então a gente precisa sim olhar para essas questões de mudança de estilo de vida, porque isso, digamos que a gente chama, é a base do tratamento. Mas ainda tem pessoas que conseguem cuidar do estilo de vida, mas a doença é tão forte que isso não adianta para sustentar, por exemplo, uma perda de peso a longo prazo. Então, por isso que a gente tem hoje novas estratégias, né? Melhores estratégias de tratamento com medicamentos, processo cirúrgico, porque não é uma questão da pessoa simplesmente parar de comer, né? O corpo dela gasta calorias de uma forma diferente. O corpo dela, da pessoa com obesidade, tem apetite de uma forma diferente. E às vezes a gente só simplifica achando que é uma questão de coma menos e exercite-se mais, que não é o caso, né, quando a gente olha a complexidade dessa doença.
Você falou sobre depressão e o uso de medicamentos. Eu já ouvi, acho que as pessoas já ouviram muitas vezes, a pessoa, tomei muitos remédios e tive essa desregulação e incomoda demais porque para recuperar aquela condição antiga não é fácil, né?
Tem muitos medicamentos que eles fazem aumentar o peso, né? Alguns medicamentos para tratar condições mentais. Então é importante que seja conversado com os médicos, né? Para sempre tentar utilizar medicamentos que não tenham necessariamente esse efeito colateral do ganho de peso, né? Sempre tentar encontrar uma forma de, especialmente para a pessoa que já tem tendência, já tem um excesso de peso, tentar encontrar formas de medicamentos que não piorem, né, a questão do ganho de peso no tratamento de uma depressão, ansiedade.
Doutora, existe uma correlação entre distúrbios emocionais e a obesidade? Como é que as questões psicológicas influenciam o peso corporal?
Sim, a saúde mental, ela é bem relacionada, né, com aspectos da obesidade. A gente tem toda uma questão que a gente chama que existe um comportamento alimentar que ele não funciona, né, de forma adequada, de forma funcional na obesidade. A gente tem uma associação direta, muitas vezes, com ansiedade, com depressão. A gente tem uma baixa, que a gente chama de baixa regulação emocional, muitas vezes. Então, a comida é uma forma de enfrentar situações de tristeza, de né, depressão, que a gente chama que a comida é o que muitas vezes pode ajudar a pessoa a regular aspectos emocionais que ela não necessariamente quer sentir. Então, infelizmente, a gente tem essa relação, então muitos profissionais não olham tão aprofundadamente para as questões de saúde mental, mas a gente precisa não só, muitas vezes, do próprio medicamento para tratar as doenças mentais associadas à obesidade, no caso depressão, por exemplo, mas também um tratamento de longo prazo, porque assim, a gente vai tratar, a gente tem que tratar, né, com medicamentos, por exemplo, uma situação de depressão. Mas a gente também precisa entender as causas. Então, a gente usa muito a psicoterapia, né, os tratamentos com psicólogos, para, por exemplo, uma pessoa Ela tem problemas de autoestima, ela tem problemas de descontar uma tristeza na comida. Então, ela precisa de um suporte psicológico também associado ao tratamento dessas enfermidades, né, de saúde mental, essas doenças de saúde mental. Então, o tratamento da obesidade, a gente chama que ele precisa ser com diferentes profissionais. Isso que às vezes torna difícil e caro o tratamento da obesidade, porque eu tenho sim que ter um médico que vá dar o suporte da parte da medicação, né? Tanto a medicação para as doenças associadas, então às vezes tem um colesterol alto, uma pressão alta, os próprios medicamentos para auxiliar na perda de peso, né? Aí eu tenho que ter muitas vezes um psiquiatra para as doenças mentais, que muitas vezes estão presentes na obesidade. Aí eu tenho que ter um psicólogo que vai ajudar nesse suporte a longo prazo. Eu preciso ter um nutricionista. Então, infelizmente, apesar da prevalência da obesidade, o custo dela para o sistema público ainda é muito elevado para dar um tratamento de qualidade e digno que as pessoas com obesidade merecem e precisam.
Doutora, Bruna Boaventura fala conosco hoje sobre obesidade. A obesidade pode influenciar o desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, doutora?
Sim, essas doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, elas estão bastante associadas com a obesidade. Então, quando a gente começa a tratar de fato a obesidade, a gente vê que tanto o diabetes quanto a hipertensão, o colesterol alto, a apneia do sono, enfim, várias outras doenças, elas começam a melhorar. Então, por isso que a gente vê como sendo imprescindível a gente tratar de forma adequada a obesidade para que, inclusive, melhore essas comorbidades. Só que é um efeito que a gente chama que ele é bidirecional. Então, a obesidade, ela pode influenciar no desenvolvimento dessas doenças, mas essas doenças também podem influenciar a obesidade. Então, mas a gente vê que tratando a obesidade, a pessoa conseguindo diminuir o tecido gorduroso, né, com 5% da perda de peso, a gente já tem grande melhora nessas doenças associadas.
Doutora, a cirurgia bariátrica pode ser uma solução para alguns casos de obesidade? E qual é o estudo que se faz, ou análise, né, para saber qual pessoa que pode fazer?
Com certeza, a cirurgia bariátrica e os tratamentos com medicamentos é o que a gente usa para tratamento da obesidade, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que é só uma questão de fechar a boca e fazer mais exercício, só que isso é como falar assim, para uma pessoa que tem um câncer de pulmão só parar de fumar. Então, não vai adiantar se a pessoa não fizer, por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Então, com a obesidade é a mesma coisa. Preciso utilizar, seja uma cirurgia bariátrica, metabólica ou um remédio específico para tratar aquela condição. E aí, no caso da se é cirurgia ou se é medicamento, os médicos que vão conduzir essa análise que vão analisar, porque isso envolve um histórico, as tentativas, então tem que fazer uma análise mais profunda de como que foi o tratamento da obesidade. Desde o seu início, para analisar realmente qual que seria a melhor estratégia num primeiro momento. Então, é claro, quantas pessoas com obesidade já tentaram várias e várias dietas e não conseguiram? Porque a obesidade, ela não é. O mecanismo interno faz com que muitas vezes a pessoa não consiga sustentar uma dieta, não consiga sustentar uma perda de peso por muito tempo. E esse é o maior desafio. Por isso que a gente trata com cirurgia ou medicamento, porque é uma doença.
Doutora, o governo, através do SUS, garante cirurgia bariátrica a pessoas que, notadamente, têm, até inclusive risco de vida, que têm problema de obesidade?
Sim, o SUS, ele dá. Ou ele dá a parte que é mais voltada para mudança do estilo de vida, enfim, essas orientações mais básicas, ou ele dá a cirurgia, né? Dificilmente eu desconheço que o SUS dê a parte de tratamento farmacológico apropriado. Até porque essas novas medicações, elas são bastante caras e ainda não são disponíveis no sistema público. Mas sim, o SUS tem a cirurgia bariátrica. O que a gente vê muitas vezes é que, infelizmente, né, muitos profissionais da saúde ainda acham que para tratar a obesidade é só uma questão de orientar o paciente a fechar a boca e fazer mais exercício. E aí, muitas vezes, não indica a cirurgia, né, sempre achando que é uma questão do indivíduo se responsabilizar por cuidar da sua própria condição. Mas a cirurgia, ela é disponibilizada e ela só tem que ser melhor utilizada, né, pelos profissionais de saúde para indicar esses pacientes que necessitam da cirurgia.
Doutora Bruna, assim como outros problemas relacionados à saúde, à obesidade lá na infância, né? Como é que se trata, como é que se aborda essa questão da obesidade já nos primeiros anos de vida?
Então, como tu falou já no início, né, a questão da genética, ela é muito forte. Então, muitas crianças já vêm, né, com pais que têm sobrepeso, obesidade. Então, muitas vezes elas já estão num ambiente que propicia, às vezes, o consumo. Então, já tem aspectos genéticos, aí já propicia o consumo de alguns alimentos que têm, enfim, mais calóricos, mais hiperpalatáveis, mais cheios de açúcar, gordura, sal. Então, na infância, o que que a gente trabalha? Não tem como trabalhar a criança sozinha, porque ela não é responsável pelo seu ambiente. Então, é importante que a gente trabalhe sempre a família, né? Porque a família vai melhorar como um todo e a criança vai estar nesse processo. Para crianças, a gente tenta fazer uma abordagem não tão restrita, né? Mas tentar fazer um processo mais lúdico. A criança, muitas vezes, quando ela entra em contato com dietas muito rígidas e pressão nessa questão de perda de peso, ela já pode desenvolver, muitas vezes, transtornos alimentares. Então, é muito, muito delicado na criança. Então, tentar fazer refeições frequentes, tentar melhorar a qualidade dos alimentos que são servidos na casa, né, na forma que seja possível, tentar ter uma vida mais ativa, então nos finais de semana, sair.
Perdemos aqui o contato com a doutora. Alô, doutora, está ouvindo bem?
Eu estou ouvindo, e vocês?
Ah, perfeito. Um pequeno corte, pode continuar.
Cortou? É que eu estava falando que as crianças, a gente precisa, por exemplo, incentivar nos finais de semana, sair de casa, não ficar tanto tempo na tela, porque as crianças, elas estão ficando mais sedentárias e comendo mais alimentos ricos em açúcar, gordura. Então, tentar fazer uma vida mais ativa, uma qualidade nutricional melhor num ambiente familiar, não de forma restritiva e pressão, porque a chance de desenvolver tanto aspectos, né, de doenças mentais quanto transtornos alimentares é muito alta. Então a gente tem que ter um cuidado mais lúdico, mais do grupo familiar.
Perfeito. Uma dúvida para muitas pessoas, né, em busca do seu IMC ideal, né? No meu caso, eu tenho 55 anos, 67 quilos e 1,70 m. Eu dei uma pesquisada rápida aqui. É feita aqui uma operação rápida, não é difícil, né, de se encontrar. Como é que se faz? Explique para a gente.
Então, o IMC é um cálculo simples que a gente usa mais quando faz pesquisas populacionais. A gente não faz assim só uma análise por IMC, como eu falei lá no início. Hoje os critérios diagnósticos do excesso de peso vão muito além desse número, né? Mas o IMC, então, a gente tem acima de 25 a 30, a gente tem o sobrepeso, e acima de 30 a obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, dependendo desse número. Mas, como eu falei antes, a gente precisa avaliar realmente se é tecido adiposo, né, o tecido de gordura. A gente precisa avaliar o impacto desse tecido gorduroso na saúde da pessoa. Então, para a gente não ficar refém desse número, mas olhar a saúde global como um todo.
Perfeito. IMC, Índice de Massa Corporal. Interessante ir ao médico, fazer exames. Os preventivos estão anunciados, né, doutora? Como é que as campanhas de conscientização pública podem ajudar na luta contra a obesidade? Está contento as campanhas que o governo faz, as divulgações, as informações que levam, né? Certamente orientam bastante, mas está de acordo com o que a medicina preconiza e espera?
Eu vejo que as campanhas públicas, elas são genéricas e preventivas, né? Quando a gente pensa em tratar, de fato, a obesidade, a gente tem que ir por caminhos um pouco mais firmes, né? Não adianta a gente, como eu falei, né? Tem um câncer de pulmão, vai só parar de fumar? Então, não adianta só uma pessoa com obesidade a gente falar para ela comer menos ultraprocessados, né? Então, a gente precisa investir mais, e eu diria especialmente na parte de saúde mental, os profissionais de saúde mental, né? Porque a gente fala em mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, só que a gente não dá suporte para isso. Uma pessoa não vai mudar de estilo de vida em uma consulta a cada 3 meses com um nutricionista ou com um médico. Isso é um processo de mudança de hábito, isso envolve aprendizado. Então, eu vejo que o governo, ele precisaria investir mais em programas que aumentassem o contato com o paciente, seja através de tecnologias, aplicativos, grupos, que envolvam, que sejam modernos, porque às vezes as pessoas já estão cansadas de mais do mesmo. A nutricionista vai lá e passa uma dieta que tem baixa caloria e eu vou perder todo o prazer da alimentação da minha vida. Então, as pessoas nem buscam mais porque, eu já sei o que eu tenho que fazer, só que eu não consigo fazer. Esse é o grande diferencial quando a gente fala em prevenção e tratamento. A pessoa, ela não consegue sustentar uma dieta, ela não consegue sustentar um exercício, ela não consegue manter o peso que ela perdeu. E aí, o que, que eu preciso? Eu preciso de mais conscientização, muitas vezes, sobre a cirurgia. Eu preciso mais conscientização também sobre aspectos emocionais que interferem no consumo alimentar. Então, eu vejo que o governo, ele ainda fica muito em um discurso de prevenção e pouco tratamento efetivo.
Eu gostei do que você falou, né? Não podemos relacionar somente a obesidade e a alimentação, porque senão todos os magros que comem tão bem seriam também obesos. E não é assim, né, doutora?
Não, é mais complexo do que isso.
Existe também um estigma social em torno da obesidade, né? E isso acaba sendo um obstáculo para buscar o tratamento, né?
É horrível. Hoje, o maior desafio que a gente vive, não só no Brasil, no mundo inteiro, é o estigma associado à obesidade. É muito triste ver as pessoas discriminando as pessoas que têm obesidade. Como eu falei antes, os estereótipos que o estigma coloca, que é uma pessoa que está assim porque é falta de força de vontade ou falta de disciplina. É o cúmulo. Quando a gente não entende que é uma doença, como é que a gente vai culpar uma pessoa que tem hipertensão ou que tem uma doença no rim? Ela é culpada por aquela doença? Ela não é culpada. E por que que na obesidade as pessoas ficam apontando o dedo, né? Fazem com que a pessoa se sinta envergonhada, culpada pela situação dela? Então, o estigma hoje é o maior desafio, porque ele é impregnado na nossa cultura. A gente tem uma cultura gordofóbica, e é muito triste porque as pessoas com obesidade, elas têm dificuldade, né, de socializar, muitas vezes elas se isolam, né, o isolamento social é muito prejudicial, a gente vê que elas sofrem no dia a dia, elas sofrem desde a hora que acordam, muitas vezes até quando chegam em casa e acabam ficando em casa para não ser, né, não ter esses impactos negativos. É no trabalho, é na escola. Então, a gente precisa mudar esse olhar da obesidade como se fosse uma questão de opção, né? E quando a gente entende essa biologia por trás, a gente se torna mais empático e compassivo com as pessoas que têm obesidade, porque elas são merecedoras de um tratamento digno, de um cuidado digno. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, mudar isso, porque a pessoa muitas vezes não vai para buscar cuidado na sua saúde, porque ela já sabe que o médico, o nutricionista, eles vão falar a mesma coisa. coma menos e se exercite mais. Ou então, você precisa perder peso, só que a pessoa não consegue. Então, quanto mais a gente entende as características dessa doença, menos a gente vai culpar, né, a pessoa por aquela condição que ela vive, e mais a gente vai ser respeitoso, né, e tentar ajudar da melhor forma possível.
Perfeito, gostei demais da sua fala aqui. É muito triste você perceber que uma pessoa se torna referência pela sua condição física, né? É o gordinho, a gordinha, ou é isso, ou é aquilo, né? Isso é muito triste, né? Que se precisa de achar soluções que sirva para os ouvintes de uma forma geral, né? Questão do preconceito, a gordofobia e ver que os profissionais de saúde, os médicos, né, os legisladores, busquem soluções para ajudar essas pessoas que têm esse problema e que muitas vezes já estão, como você disse, cansadas das mesmas fórmulas de sempre, mas que não têm dado resultado. Muito obrigado,
É
doutora.
verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais.
Até mais, boa quarta-feira, obrigado.